Jornal 107. O horário é nobre. O programa também.
Agora 12:50 no Jornal da 107, que vai seguindo agradecendo a sua atenção ao nosso programa de hoje. Ele já está aqui ao vivo.
E a cores.
Aliás, que.
Jornal 107 Polícia.
Sapato impecável a cor daquele que, né?
Não, ele hoje tá, não sei não, viu?
A camisa.
Pra linda. Perla ele tá lindo.
Pra o quê?
Pra Perla.
Pra Perla?
A esposa.
Ah, sim, a esposa dele. Ah.
Ele está lindo, pra Perla.
Não, ele está apresentável.
E pra vocês?
Não? Por que não? Está apresentável, não, não. Eu não tenho
essa. Você está bonito. Não, camisa cara... linda, camisa polo maravilhosa. Que bom gosto, viu? Você, Cebola, que camisa maravilhosa. É. Calça jeans.
Calça jeans, um sapatênis.
Que bom gosto, viu?
É.
Rapaz.
Agora.
Esse sapatênis compra minha roupa todinha.
Não compra, não.
Compra.
Léo Santos, boa tarde, Léo.
Boa tarde, Cebola, boa tarde.
Já falamos de futebol, já na sua área mesmo, é plantão e plantão de polícia.
Plantão de polícia. Não me pergunte quantos lados tem uma bola, que eu não vou saber responder. Acho que tem um lado de fora e um lado de dentro, né?
É, dois lados, então.
Então, acertei.
Aí, pronto.
Mas, Jusadac e Cebola, vamos falar de um assunto que repercutiu bastante a nível internacional. Foi uma das páginas mais visitadas pelo G1, uma das matérias mais visitadas pelo G1, o G1 da Globo, a repercussão da morte dessa empresária.
Aqui em Conquista. Givanete de Souza Nogueira,
de 52 anos. O que que aconteceu? Na última segunda-feira, inclusive, repercutiu bastante, a última vez que ela foi vista saindo da galeria Joaquim Corrêa. No momento que ela desapareceu, não entrou mais em contato com a família. E a família começou nas redes sociais fazer um apelo, procurando a mesma. Com 24 horas da situação, a polícia entrou no caso. A polícia entrou no caso e já conseguiu uma pista do que teria acontecido com essa empresária de 52 anos. Eles conseguiram chegar até o Bruno, que era comerciante da mesma localidade, que tinha um comércio ali naquele local, naquela mesma galeria, o qual ficou em custódia para uma averiguação, já que a polícia também tinha todos os indícios que ele teria sequestrado, mas até então não tinha uma hipótese de morte, né? E ele não confessou no papel ele não confessou, é bom que se diga, no papel não confessou que teria matado essa empresária.
A polícia chegou nele na terça-feira.
A polícia conseguiu chegar no mesmo na terça-feira. Não, no caso, na quarta-feira.
Na quarta-feira.
A diligência começou quarta e quinta, que ontem a desenvolveu a situação, desenvolveu toda a situação. Mas, no momento que falaram, encontramos e localizamos o corpo, foi quando ele confessou, infelizmente fiz besteira. Já confessou, né? Mas não confessou realmente que cometeu o crime. Ele foi até o local com os policiais. Ele não entregou o local, mas os policiais foram até o local, que a polícia já tinha pista, até da localidade onde o corpo estava. Com o apoio da cadela Drica, essa diligência começou com o Draco, com a DRF, a Delegacia de Furtos e Roubos, e também com a DEAN, a doutora Gabriela. Doutor Elvander, o Draco, a doutora Gabriela e o doutor Nebreto, que deram início a essas investigações. Eles foram até a região de Barra do Choça, onde lá encontraram o corpo boiando. Mas ficou constatado que tratava-se de um homem. Naquela localidade, na região, a cadela Drica da 77, do Peto 77, entrou em ação. E através do faro conseguiu localizar o corpo dessa senhora de 52 anos.
Na mesma região ali.
Na mesma região. O que até chamou a atenção, porque assim ficou parecendo que o que estava morto estava envolvido com o crime também. Mas descarta qualquer possibilidade, já que aquele corpo ali estava em estado avançado de decomposição. Então já tinha praticamente quase 10 dias aquele homem morto naquele local. E aí, meu amigo, a polícia deu continuidade nessa diligência, conseguiu localizar o corpo dessa empresária. Mas o que chama a atenção, Josadac e Cebola, estávamos aqui conversando fora do ar. Será que ele cometeu esse crime sozinho?
É complicado a gente falar isso, né, Léo Santos? Se, Se tava sozinho, se não tava.
Você estava sozinho, entra aquele faro, né? Jornalista.
Porque é complicado, né? Ele fazer tudo isso sozinho.
Entra aquele faro, aquela visão de repórter policial, que já, direto e indiretamente, já acompanhou vários casos de crimes em Vitória da Conquista. Outra situação também, da forma que ele teria matado a mesma, estrangulou com as mãos. E tudo leva a crer, pela cena do crime, houve uma luta corporal. Tudo leva a crer. Por isso também que a polícia conseguiu chegar até o mesmo. Por isso que a polícia também conseguiu chegar até o mesmo, que tudo leva a crer que houve sim uma luta corporal. Ela estava com a boca amordaçada e com várias marcas no pescoço. Ela foi estrangulada. Né? Então, a polícia já começa a investigar, para saber se houve sim mais uma pessoa envolvida neste crime. Já é mais uma linha de investigação, já que ela também, até o momento, não abriu o bico. E não abriu o bico no papel, para dizer, eu cometi o crime, eu matei por isso e aquilo. Há informações que teria matado por uma dívida de 15 mil reais. Será que só foi a dívida? Será que só foi isso mesmo? Só foi a dívida?
Isso já está comprovado.
Pelo CNPJ.
Tinha a dívida.
A dívida de 15 mil reais, uma compra feita de 15 mil reais. Quem era Bruno? Bruno, um homem trabalhador. Bruno, um homem muito conhecido em Vitória da Conquista, que todo mundo está assim, abismado nas redes sociais. Que besteira que esse jovem fez. Que besteira que esse jovem fez. Não justifica dizer que foi um momento de loucura, que aquilo ali é o momento que está mostrando até o, vamos dizer, até o grau que a pessoa tem um pouquinho de psicopata dentro dele, né? Porque a pessoa, ele planejar, ele fazer, levar para o local e executar a vítima, aí passa a ser o quê? Um psicopata.
Tudo premeditado também, tudo no premeditado.
E tudo tem um planejamento para um tudo
planejamento
isso, né?
De tudo que, até a forma do local onde ela foi executada. Será que ela foi executada em outro local e foi jogada ali? Por isso que eu não acredito que só tinha. Por isso que eu não acredito que ele estava só. Eu não acredito. Você acredita?
Esse fora que você falou, fala de jornalista como você, ou também pode ser futuramente até uma linha que você acha da polícia.
De investigação.
De investigação, que só o fato dos 15 quer dizer. É uma linha, será que futuramente que pode ser.
Também só o fato dos 15, tinha alguma coisa a mais? Tinha alguma situação? Houve uma forma de alguma ameaça nessa questão da cobrança?
Para levar ele a isso aí, né?
Aqui quem está dizendo não é a polícia, né? Nós temos assim, aquela. É
como você falou, o seu faro de jornalista isso. E né, experiência.
E assim, são 20 anos de história, 20 anos acompanhando essa área. Então, a gente acaba direto e indiretamente pegando uma visão. Uma visão diferente
que o feeling da coisa.
O feedback. Mas deixando aqui esse assunto, vamos falar também do indivíduo, um elemento perigoso, um canguru tentem, um bichão solto que morreu ontem. Ele acabou morrendo após toque de tiros com guarnição do Peto, da 78ª CPM, do piloto de motos. O que aconteceu? A Polícia Militar, em patrulhamento tático ostensivo, ali na área do bairro Mirucário, naquela parte do conjunto habitacional, eles receberam informações que tinha um elemento ostentando uma pistola. Uma pistola. Após a chegada da guarnição, para averiguar essa situação, ficou constatado que esse criminoso estava armado e, ao perceber a presença da polícia, para se safar do cerco policial, ele começou a atirar. Mandou para cima da polícia bala, azeitona. Houve um confronto, houve uma troca de tiros, onde ele foi alvejado, encaminhado rapidamente ao hospital. Infelizmente, minutos após, o médico plantonista do hospital constatou o óbito. Era Yuri, um indivíduo com diversas passagens pela polícia, também por homicídios, tráfico de drogas, assaltos também. Um indivíduo com diversas passagens perigosas. Aqui na cidade de Poções, foi conduzido para a delegacia de Vitória da Conquista. O tempo está curto, né, Josanac? Olha, foi conduzido para a Vitória da Conquista um indivíduo que teria tentado matar um desafeto. O elemento foi apresentado aqui na nossa cidade. E, para finalizar, deixo um beijo e um abraço para todos vocês, porque o tempo está curto, destacamos mais a situação da empresária. A todos uma boa tarde. Aconteceu, virou o quê? Aconteceu.
Notícia, Léo Santos. Até amanhã, Léo. Muito obrigado pela sua participação.
Eu prefiro voltar segunda.
Ah, segunda-feira.
É verdade,
bom final de semana, Léo Santos.
Pra vocês também, um abraço.
Valeu, Cebola, até segunda-feira.
Se Deus quiser, voltaremos a partir de meio-dia com novidades também, brindes novamente, viu, Josadac?
Isso mesmo, um grande abraço, tchau, tchau.
Você ouviu na Brasil FM, Jornal 107, o jornal feito pra você.
Identificação. Nós somos a ZYS551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz. Emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão. Rua Lions Clube número 2, setembro.
Olha, nós recebemos agora, queremos agradecer aqui o nosso parceiro também, o nosso parceiro, amigo Anderson, do blog do Anderson. Ele tem uma entrevista que está inclusive também no blog dele, é uma entrevista exclusiva, bom que se diga, e nós vamos reproduzir aqui com a autorização do Anderson, não é isso, Josadac?
É isso mesmo, Anderson, sempre parceiro com a gente aí.
E aí ele fez essa entrevista exclusiva e aí permitiu que nós rodássemos aqui. Delegados detalham crime e relacionamento entre empresários em Vitória da Conquista. O Anderson e o seu blog esteve na sede da 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior, colhendo novas informações sobre o homicídio qualificado contra uma empresária aqui em Conquista. Na entrevista, os delegados Fabiano Santos Auriche e Gabriela Garrido Diego explicam todo esse fato que resultou na prisão do suspeito, que tinha uma dívida financeira com a dívida e um relacionamento. Portanto, vamos passar agora essa entrevista que foi gentilmente cedida aqui pelo nosso parceiro do Jornal 107, Anderson. E você pode acompanhar também mais detalhes.
Entrevista essa dada a toda a imprensa de Vitória da Conquista, viu?
É, exatamente.
Que o nosso amigo Anderson gravou e mandou pra gente.
É, exatamente. E a partir de agora nós vamos reproduzir e você pode ver também o vídeo lá no blog do Anderson. Vamos reproduzir. Obrigado. Gentilmente aí cedido pelo Anderson.
Quando acertou o corpo, como é que foi o trabalho da parceria da polícia e da civil para poder chegar no local?
O Draco, através das técnicas de investigação, delimitou a área. Nós começamos a percorrer toda a área da Barra de Choça, onde possivelmente poderia estar esse corpo. Quando nós chegamos nas imediações, nós solicitamos que a polícia militar levasse o cachorro com o farejador, no caso, uma cadela brica, e ela foi e levou a gente para o local exato onde o corpo se encontrava, porque ele, além de ter matado a gente, ele ocultou o cadáver.
O que ele falava nesse intervalo enquanto você estava procurando?
O tempo inteiro ele demonstrava muita preocupação da esposa saber da situação. Em nenhum momento ele se preocupou com a vítima, com a família da vítima, nem contribuiu em nada com as investigações.
E ele falava se ele fez ou não?
Não contribuiu em nada. Falou que ia prestar declaração apenas o juiz. Todas as informações que nós conseguimos extrair dele foram de maneira informal, em entrevistas. Mas assim, ele sempre assim, muito, muito gravado, e se negou, mesmo após preso, a dizer que estava.
A polícia suspeita o que tem aí entre eles? É a questão do dinheiro ou algum tipo de relacionamento?
Olha, ele tinha um empréstimo com ela, porque ele usava o CNPJ da empresa dela para auferir mercadorias para a loja dele, que ele também é comerciante. Mas há fortes indícios que ele também mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima, e deve ter havido algum tipo de desentendimento em relação a esse relacionamento. Junto com a dívida que eles possuíam, né, de dinheiro, que era uma cerca de 15 mil reais, e que combinou a ele fazer esse absurdo.
Nós você não tinha essa vítima. O que aconteceu com ela? E segundo, o que aconteceu com ele agora?
Ela foi encaminhada para o departamento de polícia técnica, para que a gente pudesse fazer toda a perícia, coletar todo o material que será necessário para fazer a prova desse crime, que é um crime que vai ter uma materialidade probatória muito forte, pericialmente. E ele vai ser concluído que em 10 dias, que ele está preso, né? E vai ser julgado para a justiça, e a justiça que vai dizer a pena do crime que ele cometeu é a pena máxima, que ele cometeu um homicídio qualificado, provavelmente um feminicídio, com ocultação de cadáver, não contribuiu em nada para as investigações, e a pena máxima para esse crime é a pena máxima, né? Vamos ver o que a justiça vai determinar.
12 horas e 15 minutos. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltaremos em instantes.
Jornal 107.